Muito bem, Renato Gomes. Ficou dentro do seu tempo, TV Comunitária de São Paulo. Igor Santos, TV Comunitária Recife, 5 minutos.
Ibaribe, do Recife. E dentro desse novo congresso, acho que a gente tem uma expectativa muito grande, além de discutir os espaços, os novos espaços que as TVs comunitárias vão ocupar, é discutir a importância da produção do conteúdo local, a importância dos canais comunitários nas regiões, porque muitos dos conteúdos que a gente passa lá são ignorados pela grande mídia. Então, a gente precisa ver isso como um ponto fundamental, porque as plataformas de distribuição desse conteúdo vão surgir, seja ela na internet, seja ela com a abertura dos canais da TV aberta, do canal digital. Mas, para que se produza conteúdo, é preciso que se tenha claro essa questão de como vai se financiar esse conteúdo. Hoje, acho que do período que a gente participa da ABCcom e milita nas TVs comunitárias, isso já faz mais de 10 anos, a gente ainda não conseguiu estabelecer quais são as formas de financiamento da TV comunitária no Brasil. Isso é a grande dificuldade. Como é que vamos produzir conteúdo e ocupar espaços, novos espaços, sem ter definido claramente como é que serão esses financiamentos? Então, esse ainda é um ponto principal e fundamental, uma questão principal e fundamental para que seja discutido e que seja regulamentado, para que fique claro como será ocupado esses espaços pelas TVs comunitárias e como esse conteúdo que a gente já produz na garra, na criatividade e se viabilizando de formas que todo mundo sabe aqui como sobrevive os canais comunitários, a gente precisa definir isso e deixar que isso fique claro. O governo tem dado pouco, a gente teve o ponto de cultura, que a gente participou do Ponto de Cultura, do primeiro edital de Ponto de Cultura, 6 anos, nós fizemos várias oficinas, e a TV funciona em Recife, no bairro de Campo Grande, é um bairro que tem altos índices de violência, e a gente faz um trabalho através do Ponto de Cultura na comunidade, e desenvolvemos uma série de oficinas através do Ponto de Cultura, e formamos uma série de profissionais, hoje trabalhando no mercado. E eu acho que esse é um outro papel das TVs comunitárias, o papel de ser formador, de inserir dentro dos meios de comunicação as pessoas da comunidade. Porque não adianta a gente falar da comunidade, a comunidade é que tem que falar dela, tem que produzir o seu próprio conteúdo. Então, a gente vem pensando e formando dentro dessa ideia. Hoje tem aqui o Will, que é hoje é dirigente do canal, começou na escola do Ponto de Cultura e é ganhador do prêmio Nós na Tela, do Ministério da Cultura. E hoje é dirigente do canal. Então, esse também é um papel dos canais comunitários. Trazer a comunidade para dentro do canal e que ela seja produtora do seu conteúdo. Entendeu? Então é isso, eu queria agradecer aí a Didi, ao Moisés, a Paulo, a esse pessoal da ABCcom, que a gente sabe como é que essa luta é grande. E parabenizar e agradecer também ao senador Paim pela oportunidade de estar falando e colocando aqui nossas ideias e nossa missão. Obrigado.
Igor, peço desculpa a você, porque eu atendi o telefone, disseram que é urgente, é que tem um parceiro nosso, alguém aqui é de Minas, foi deputado federal, foi um lutador pelas causas sociais, ex-deputado Sérgio Miranda. Não sei se alguém conheceu o Sérgio Miranda. Conheceu, né? Foi do PCdoB. É? E me informaram agora que ele morreu.
Faleceu?
Faleceu.
Ele está com o presidente da VCCOM, com um amigo particular, Sérgio Miranda, lutador.
Usa o microfone, usa o microfone. Eu quero que o senhor use o microfone e vamos fazer um minuto de silêncio em seguida. O senhor pode repetir no microfone.
Pois não, senador, eu estou aqui estupefato diante desta comunicação do falecimento do grande companheiro, grande deputado, grande lutador, Sérgio Miranda, companheiro de grandes jornadas. Fizemos campanha, várias campanhas junto com ele, realmente é dos militantes políticos mais sérios, mais competentes, mais atuantes que tivemos. E quero, em nome da BCCOM, como presidente da BCCOM, como amigo particular do Sérgio, render aqui desta oportunidade as nossas mais conduídas homenagens.
Muito bem, muito bem. Então, vamos ao minuto de silêncio em homenagem ao grande Sérgio Miranda. Eu atuei com ele anos e anos como deputado federal, e hoje ele assessorava ainda o movimento sindical, e por diversas vezes esteve nessa comissão expondo a defesa dos trabalhadores, da CLT, da Previdência Pública, enfim, um minuto de silêncio para o grande Sérgio Miranda. Quando eu tive na Nicarágua, numa missão de paz, quando os contra estavam invadindo a Nicarágua de Sandino, de Carlos Fonseca, eu tive encontro com Tomás Borges, um dos poucos comandantes vivo ainda. E ele disse que, quando ele estava no cárcere, então os guliga de Somoça vieram e disseram para ele: o grande líder de vocês, Carlos Fonseca, acabou de ser abatido. E o Tomás Borges disse para ele: você se engana. Há homens que nunca morrem. As ideias de Sandino ou de Carlos Fonseca estarão sempre vivas entre nós. Me lembrei disso agora para dizer aos familiares, amigos, ao povo brasileiro, que eram admiradores. Eu era do Sérgio Miranda. Veio do PCdoB, foi para o PDT. Eu tinha com ele uma relação direta de causas que sempre defendemos junto e continuamos defendendo diversas vezes nessa comissão. Eu diria que Sérgio Miranda não morreu, porque as suas ideias, as causas que ele defendia, estarão sempre vivas junto a nós. Viva Sérgio Miranda! Passamos a palavra para Helena Iono, TV Comunitária DF.
Alô?
Por favor, Helena.
Bom dia, senador Paim. Com muita comoção e alegria, tristeza e alegria que nós estamos nesse ato, agradecemos a oportunidade que o senhor dá às TVs comunitárias, toda a TV Comunitária de Brasília, da qual o Paulo Miranda é um dos diretores principais. E eu sinto que, com a morte do deputado, a vida é realmente curta, carpe diem, como se diz. Nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida e a história nos dão hoje e já. E esse congresso é um congresso importante, porque se trata da questão da comunicação, que é um elemento fundamental, uma arma fundamental para nós podermos promover a transformação dessa sociedade. O direito à democracia, o direito à participação social, a soberania, a defesa da soberania nacional. E as TVs comunitárias têm uma função fundamental para esses objetivos. Nós, da TV Comunitária de Brasília, somos uma equipe pequena, mas uma equipe que vem de muitos anos. Aqui nós temos a presença desde o Câmara Diego, que há muitos anos trabalha. Nós temos Paula, temos a Raquel, o Agostinho, vários que nasceram e cresceram dentro dessa TV. Nós temos até jardineiros que agora são editores e produtores na televisão. Nós nascemos da comunidade e temos que fazer um serviço à comunidade. Nós temos que estar abertos a que o povo possa enxergar, mas pessoas como Leitão, por exemplo, que são cegas, mas que participam da nossa televisão, não só por um para que nós tenhamos um sentimento paternalista em relação a negros, cegos. Não, eles têm muito, muito mais a dar. Eles são decisivos nesse processo. Programas como o do Leitão fazem com que o povo enxergue. Certo? Nós estamos obscurecidos pelos grandes meios de comunicação que, nos meses anteriores, cegaram o povo com palavras ou ordens, opiniões que o povo não participa, opiniões de capas negras. Quer dizer, o que é isso? Em que país nós estamos vivendo? Onde é o povo tem que engolir o que não se sabe se é certo, se é errado, e o povo não tem nenhuma participação? Hoje, por isso que eu homenageio essa TV Senado e a sua atuação de possibilitar que o povo tenha acesso à informação. Tudo isso que foi falado pelos companheiros da EBC, que nós temos, 400 milhões... mas que ainda não foram destinados, ou que existe a lei do acesso à informação que o Moisés colocava, e que existe, bom, uma série de leis que, apesar de também haver ainda, como dizia o governador da Braço, muitas limitações, mas existem muitas conquistas que foram feitas já nesse governo e que estão engavetados e que o processo tem que ir muito mais rápido. Porque existem pessoas que já estão morrendo, que deram a vida pelos ideais. Então, nós temos que apressar, porque nós fazermos com que as TVs comunitárias tenham participação é também fazer com que elas abram as janelas do mundo. Eu, particularmente, sou uma defensora dentro da TV comunitária, do setor internacional e da coordenação internacional, mas eu defendo também que a comunidade não só tenha poder de participação, como nós temos lá representantes do MST, das mulheres, mas também nós recebamos e sejamos a janela de meios, por exemplo, da Telesul. Nós não temos nenhum vínculo econômico com a Telesul, é um vínculo de consciência de que o povo brasileiro tem que estar informado sobre os acontecimentos do mundo, porque senão nós que somos de Comissão de Direitos Humanos, nós não vamos estar defendendo nenhum direito humano se fala falsamente de direitos humanos desrespeitados, não sei, no Oriente Médio, não sei aonde, é falsa essa discussão, e conduzindo uma opinião pública brasileira a posições que são posições antidemocráticas e contra a soberania de outros povos. Então, eu vou terminar, porque o tempo já terminou, mas eu acho que nós, como TVs comunitárias, temos um dever de receber, capitalizar a opinião do povo, informar ao povo, formar o povo para defender a democracia e a soberania nacional. Muito obrigada pela essa oportunidade que a TV Senado e o senador nos deram para que chegássemos ao conjunto da população brasileira.
Muito bem, senhora Helena Iono, TV Comunitária do DF. Parabéns pela fala. Passamos a palavra agora para o senhor Wellington Kermes, TV Comunitária de Votorantim.
Bom dia, senador. Bom dia a todos os colegas, companheiros de luta, de causa. É uma satisfação estar aqui. Trago um abraço da minha cidade ao senhor, senador, principalmente da Associação dos Aposentados, APEVO, do qual o senhor é um grande ídolo lá.
Estamos quarta-feira numa audiência aqui para discutir a difícil situação dos idosos aposentados no Brasil.
Ok. E nós, das comunitárias, também estamos em busca aí de um ídolo, né? Estamos precisando, como já foi dito, eu acho que só vou estar repetindo algumas coisas, estamos precisando de pessoas com poder de decisão que possa estar do nosso lado. É Ministério Público, é Senado, é Câmara, é a política estabelecida nas nossas cidades, né? Porque muito se avançou, mas ainda tem muito o que avançar, né? Nós estamos aqui felizes, contentes, porque o sinal no digital está batendo as nossas portas. Isso, quando acontecer, nós vamos ter, como o companheiro de São Paulo já falou, nós temos outras preocupações aí pela frente. Porém, ainda nós temos alguns problemas no próprio sistema que a gente ocupa hoje, que é o sistema a cabo, né? Infelizmente, o representante do Ministério das Comunicações já foi, mas eu gostaria muito que, entre esses poderes estabelecidos que estivesse ao nosso lado, fosse o Ministério das Comunicações também, a Anatel, enfim, que pudesse nos entender um pouquinho mais, nos respeitar um pouquinho mais. A lei do cabo hoje, ela mudou muito para os homens de negócio, né? Diferente de como de antes, como eram os postos de gasolina, quando eu era criança, que uma pessoa para ter um posto de gasolina era uma burocracia tremenda. Hoje, qualquer um que tem aí o poder econômico e tem aí capacidade financeira, ele monta seu posto de gasolina. E o sistema cabo nas cidades também. O Brasil está aberto, quem tem condições pode cabear a cidade que quiser. E o que acontece aí? Acontece que essas pessoas que ocupam esses espaços nas cidades, também não estão preparadas para dialogar com as comunitárias, não estão preparadas para se comunicar com a sociedade organizada que querem e tem a lei ao seu lado para ocupar esse espaço, né? Eu digo isso por quê? Porque são pessoas que elas têm na sua condição aí de proprietária, é como se elas fossem dona da bola. Brinca, joga, quem ela determina, quem ela quer. Eu digo isso porque tem algumas cidades que passam por isso, e isso é uma coisa assim que a gente acaba, se nós não tivéssemos organizados como nós estamos, né, temos muito que avançar ainda, nós tivéssemos organizados nas entidades que nos representam hoje, somos aí pelo menos 3 entidades, né, ainda mesmo assim é difícil o diálogo com essas operadoras, né, que a gente imaginava, porque os companheiros, os amigos que estão aqui, que estão nas capitais, que tem uma NET, por exemplo, que é a operadora, o diálogo às vezes é até mais fácil, porque é de uma forma burocrática, vai papel, volta papel, mas nas cidades menores você tem ali como se você tivesse um coronel, que é ele que resolve, é ele que decide se você vai, se você não vai, ignorando, pasme o senhor, as leis estabelecidas. Ele não se preocupa com polícia, ele não se preocupa com o Ministério Público, ele não se preocupa com absolutamente nada. Eu peço aos amigos, aos companheiros que estão aí me ouvindo, desculpas que eu estou meio que falando em causa própria, em causa de algumas outras situações que a gente sabe desse Brasil afora. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, parabéns aos organizadores e acredito que precisamos gritar juntos, sim, como já foi dito, e só assim nós seremos ouvidos. Muito obrigado.
Muito bem, Wellington Gomes. Preciso que os tambores rufem, né? Senão ninguém nos ouve.